Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico,
a Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Na nossa sessão de hoje, iremos receber com muito gosto Marta Miranda, vocalista da banda Orquestada, cujo mais recente trabalho discográfico, um álbum solo, se chama Uma Mulher na Cidade. Vamos ouvi-la. Siga-nos na escuta. Fique por aí. Rádio Aurora, outra voz, presentes para o seu presente.
Lá vai no mar da palha o cacilheiro, comboio de Lisboa sobre a água. Cacilhas e Seixal, Montijo mais Barreiro, pouco Tejo e muita mágoa. Na ponte passam carros e turistas, iguais a todos que há no mundo inteiro. Mas embora mais caras, a ponte não tem vistas como a dos peitoris do cacilheiro. Leva namorados, marcos de soldados e trabalhadores, e parte um cais que cheira a jornais, morangos e flores. Navega contente, levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no Tejo por uma criança. Num carreirinho aberto pela espuma, lá vai o cacilheiro, Tejo à solta. E as ruas de Lisboa, sem ter pressa nenhuma, tiraram um bilhete e dei volta. Alfama, Madragoa, Bairro Alto, tocado lá num barco de brincar. Metade de Lisboa à espera do asfalto e já meia saudade a navegar. Leva namorados, hipsters, soldados e trabalhadores, e parte um cais que cheira a jornais, morangos e flores. Navega contente, levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no Tejo por uma criança. Se um dia o cacilheiro for embora, fica mais triste o coração da água. E o povo de Lisboa dirá como quem chora, pouco Tejo e muita mágoa. E o povo de Lisboa dirá como quem chora, pouco Tejo e muita mágoa. E muita mágoa. E muita mágoa.
Ora bem, acredita que há sempre lugar para os melhores?
Isso é uma pergunta, estava aqui. Eu acredito que há lugar para os melhores, mas não é fácil. Há lugar para os melhores? Eu tenho pensado muito nessa questão ao longo destes anos, porque com a Orquestrada tentámos fazer o trabalho mais honesto, mais independente, dentro do sistema. O que é muito difícil quando tu és tu próprio dentro do sistema. O sistema tem tendência a afastar quem se procura a si próprio e não integra o sistema. Portanto, logo aí estamos em desvantagem. Estamos em desvantagem porque não somos reconhecidos ou incomodamos. E não é fácil quando percebes que o sistema te expele porque és um corpo estranho, diferente do que se está à espera. Portanto, logo aí é complicado. Portanto, já temos assim várias dificuldades a ultrapassar. Essa é a primeira. E depois, como é que nós ficamos no meio disso tudo, não é? Quando percebemos que o sistema não nos aceita com a nossa verdade, com a nossa procura, com a nossa identidade. Aí ficamos mais frágeis, porque o sistema nos afasta, e não é fácil. Temos que acreditar em nós de uma forma, e nos outros. Ajudou-me muito o público, porque com o público continua a dar sentido ao meu trabalho. E isso é uma força muito grande, encontrarmos pessoas que deem sentido à nossa voz. Isso também não é fácil, encontrar espaços que nos escutem e que nos procurem, que se interessem por o que é que estamos por as nossas dificuldades, porque a maior parte das vezes, no meu caso, o público também está alienado, não é? Está na sua vida, tem as suas dificuldades, tem a sua vida que não é fácil também, a maior parte das pessoas, portanto, muitas vezes não tem o espaço para perceber o artista de que ele gosta. E a solidão em que um artista pode viver neste sistema com o seu trabalho, de que o público gosta. Portanto, os espaços de escuta são muito importantes e eu quero agradecer este convite. Há muitos anos que eu vim cá, não me esqueci, e foi das entrevistas que eu achei mais sumarentas.
Queria perguntar uma coisa, qual é a sua definição de sistema, Marta, e o que é para si a alienação? É importante para nós também.
Está bem.
Quando puder, atalho de foice.
Está bem. O sistema é onde nós vivemos, é toda a nossa integração, para mim, é o que nos envolve, são as pessoas com quem vivemos, com quem nos damos, e toda a realidade à nossa volta, não é? O que nos é imposto, enquanto... E a alienação é... É a alienação, quando eu digo público alienado, é o tempo, a falta de tempo para poder pensar, ouvir e descobrir.
Só para fazer duas questões. Uma delas é, depois de orquestrada, porque agora um álbum a solo?
Ora bem, nós quando estamos em grupo, somos uma coisa. Os Orquestrada, para mim, foram um coletivo. Para mim foi muito importante trabalhar os outros, trabalhar com os outros, trabalhar o talento dos outros. E fi-lo durante 18 anos. Acho que muitas vezes há muita gente que não integra o sistema por o talento que tem. Lá está, vamos voltar à mesma questão. E que precisa de gente que olhe para eles de uma forma que lhe reconheça o talento e que o integre num projeto comum. E foi esse o meu trabalho com os músicos e comigo. Só que eu também sou artista, portanto havia uma desvantagem na minha direção com os outros, porque eu estava a dirigir o talento dos outros e às vezes esqueces de ti quando estás. E durante muitos anos eu fi-lo, e então chegou uma altura que precisava também de encontrar a minha voz sozinha e dizer eu posso fazer música. Foi muito importante para mim dar este passo, não tem sido fácil, porque eu tinha tendência a esconder-me atrás de um grupo, atrás dos outros. E foi também uma fuga, acho que foi uma fuga de mim própria, mas que tinha que o fazer, e chegou à altura, eu tenho 50 anos e somos todos, se estivermos bem acompanhados.
Alguns aqui já não somos novos como a gente são.
Pronto, então sabem mais, sabem, não é? Já andam cá.
Sim, meus colegas.
Eu ia perguntar à Marta se vinha um tempo bom para a cultura e principalmente para a música em 2024.
De todo, não adivinho um bom tempo para a cultura nem para a música, já, mas adivinho que nos tempos mais difíceis as pessoas ganham coragem e ganham forças surpreendentes, que ninguém estava à espera, que nem as próprias pessoas estavam à espera. Eu acredito muito que o desejo de ser e a vontade de ser artista, poeta, em tempos difíceis, nos traz uma força extraordinária. E aí acredito que há muita gente que se vai unir e que vai perceber que só em diálogo com os outros na mesma situação é que pode mudar as coisas, e acho que é o que vem aí, é uma mudança, mas não são tempos fáceis.
Dona Marta, tem ali uma coisa lá no chão, acho que é uma guitarra, uma coisa para tocar, não é, uma viola? Então, mas estou a ver ali uma coisa?
Isto é a minha mala.
Ah!
Não trago uma guitarra no saco.
Ah, eu pensava...
Mas gostava muito de tocar um instrumento.
Gostava de tocar uma viola ou uma guitarra? Ou...
Gostava muito, mas como eu vos dizia, durante muitos anos o meu trabalho foi integrar um projeto como a Autoestrada no sistema, um projeto que não era reconhecido e era estranho, era algo estranho, e então tive muita necessidade de me dedicar à produção. E o tempo para aprender um instrumento não houve. A cabeça para aprender um instrumento, porque eu tive que abrir caminho para poder vender espetáculos, organizar ensaios, pôr tudo
em ordem.
Em ordem, para poder integrar o sistema.
Vou fazer duas perguntas.
Sim.
Eu quero saber duas perguntas, é muito importante para mim. Diverte-se como uma cantora?
Divirto-me muito como cantora no palco. Exato, eu divirto-me como cantora no palco. O palco foi a minha liberdade durante muito tempo. Eu costumava dizer Marta e Miranda, porque a Marta era a que tratava das coisas sérias e a Miranda era a que chegava ao palco e era livre. E no palco eu podia ser eu, porque ninguém me travava ali. Eu fazia o que queria ali. Ninguém podia interromper o espetáculo. Portanto, foi sempre, enquanto cantora, foi sempre o meu lugar de liberdade.
Outra pergunta, posso? É a última. Porquê canta?
Porquê canta? Porque sai, porque estou viva e porque é mais forte que eu. Nem penso nisso. E foi sempre também, o canto foi sempre o meu lugar de liberdade também. E de uma voz superior a mim, em que eu não penso. Eu sinto que quando canto, não estou a pensar, não estou preocupada. Isso traz-me uma grande paz e uma grande liberdade. Aliás, foi o que me ajudou a compensar todo o lado que eu tive que me forçar para integrar o sistema com uma data de gente que não integrava o sistema propriamente.
Para quer dizer uma coisa, quais são as músicas que gostava de cantar?
São muitas, são as que me tocam. As que me tocam, eu tenho vontade de as cantar. Este disco que eu tenho, Uma Mulher na Cidade, é com músicas que eu encontrei na cidade, de autores desconhecidos, mas que quando as ouvi, tive imensa vontade de as cantar. Rosinha dos Limões.
Sim.
A Rosinha dos Limões é um hit do fado, um clássico do fado, porque eu durante muitos anos fiz noites de fado. Eu não sou fadista, mas amo o mundo do fado, gostava muito da noite, e no fado há uma liberdade. A noite traz-nos uma liberdade. E quando há música ou cultura, a noite é muito especial. E a Rosinha dos Limões foi um tema que eu ouvia há anos, desde os anos 90, e sempre o ouvi de outra maneira. E este é o disco que traz como eu ouvi a Rosinha dos Limões à minha maneira. Portanto, o fado é muito importante para mim, mas eu acabo sempre por fazê-lo da minha maneira.
Está bem.
Se puder cantar um pouco de Rosinha dos Limões,
e vocês cantam comigo.
Tá bem.
Quando ela passa, franzina e cheia de graça, há sempre um ar de chalaça no seu olhar feiticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita tem sempre um ar domingueiro. Ai, passa ligeira, alegre e namoradeira, e a sorrir para a rua inteira vai, semeando ilusões. Quando ela passa, vai vender limões à praça, e até lhes chamam por graça a Rosinha dos Limões. Obrigada. Quando ela passa, franzina e cheia de graça, há sempre um ar de chalaça no seu olhar feiticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre e namoradeira, e a sorrir para a rua inteira vai, semeando ilusões. Chamam por graça a Rosinha dos Limões. Quando ela passa junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela,
Por graça, a rosinha dos limões. Ai, quando ela passa junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela, até ver da lua ao fim. Com ar gaiato ela caminha apressada, rindo por tudo e por nada, e às vezes sorri para mim. Limões à praça e depois caso com ela.
Eu queria só pôr mais uma pergunta que me é muito, que me diz muito a mim, que é: se já temeu pela sua saúde mental e o que fez para lidar com isso?
Olha, já temi para a minha saúde mental, acho que há bem pouco tempo. A minha mãe é bipolar, está internada aqui neste hospital. Portanto, eu sou filha de uma bipolar e cresci com ela, de mãe solteira. E só há muito pouco tempo eu realizei o que é ser filho e crescer com alguém que tem uma condição mental específica. Eu não gosto da palavra doente mental. Acho que apercebi-me que a doença mental é a doença mental mais do que tudo por a resposta do sistema, porque como as pessoas podem ver alguém que não é como elas, que tem um quadro diferente psiquiátrico, mental do delas. E aos 50 anos, ao ver a realidade de uma pessoa que sofre de transtorno bipolar e a realidade da resposta, vamos ao sistema outra vez, que inclui também a família, e que durante uma vida inteira vi, ao acompanhar a minha mãe, a família afastar-se, até ficar eu. E a partir do momento em que fiquei sozinha com a minha mãe, abalei a minha estrutura emocional. Pensar aos 50 anos também percebi o que a minha mãe, quando nós chegamos a uma certa idade, percebemos melhor quem nos criou, percebemos melhor quem são aquelas pessoas, deixam de ser pessoas da família e passam a ser pessoas individuais, pessoas com o seu caminho, com os seus traumas, com os seus fantasmas. E eu percebi mais do que nunca a minha mãe, depois de ter vivido o que vivi. Mas para responder que sim, temi e temo muitas vezes para a minha saúde mental e por tantos outros, e por isso é tão importante falarmos das coisas. É a primeira vez que eu estou a falar assim, não é a primeira vez, já numa entrevista falei da bipolaridade da minha mãe, mas creio que falei com pessoas que não estavam preparadas para ouvir, ou não, portanto, para mim é a primeira vez que estou a conversar assim desta situação.
Boa tarde, Marta.
Boa tarde.
Eu pôr a seguinte questão: porquê fazer versões de temas antigos? É uma forma de homenagear os clássicos?
Eu acho que sim, é mesmo isso. É mesmo uma forma de homenagear uma intemporalidade de quem criou algo como uma canção, com as letras, com a melodia, e trazê-los para os dias de hoje. Porque há criações que não morrem, mas são, têm que ser recuperadas. Há uma coisa muito bonita que me dizem com este disco, pessoas que não gostam de fado dizem, pela primeira vez eu percebo as letras de fado, porque são cantadas de uma outra forma. E portanto esse também é o meu trabalho, é trazer o fado para os dias de hoje.
Qual é o papel dos artistas nestes sistemas, na floresta das ilusões e alheamentos?
O papel dos artistas é criar, creio, que é criar um território onde nos possamos encontrar, onde nos possamos reconhecer todos, criar encontros, voltando à alienação. O sistema facilmente nos alinea, aliena. Então, e a arte, os artistas, que são seres tão frágeis, não é? Trazem-nos essa possibilidade de estarmos juntos e de nos reconhecermos e de que somos humanos todos, portanto, estamos juntos.
Portanto, a arte serve para fugirmos ou para nos encontrarmos?
A arte serve para fugir ao encontro de um caminho que nos encontramos. E muitas vezes sem mapa.
São as melhores maneiras, não é?
Sem GPS.
Então, em que rádio podemos ouvir a sua música?
Olha, na rádio alemã. creio que está a passar em algumas rádios europeias. Não sei quais, mas sei que sim, porque foi um disco que ganhou um prémio do júri há 2 meses. Lá está, um júri isento. Um júri de pessoas que amam música, que procuram música, que pesquisam, que estudam e que avaliam de 3 em 3 meses o que chega de novo. E deram-me este prémio que eu não estava à espera. Ao mesmo tempo podia estar à espera, porque sei que há uma isenção e há uma paixão pela música na Europa.
Cantado
que permite... Cantado em português, sim. Este disco é cantado em português. E, portanto, esse reconhecimento lá fora trouxe-me também muitas rádios que, quando um disco é escolhido por este grupo de críticos, automaticamente passa em várias rádios. Eu não sei quais são, mas posso saber e dizer ao Nuno. Aqui em Portugal, não sei se está a passar, eu acho que não. Talvez, acho que já passou numa outra rádio, mas não há rádios que estejam a passar este disco meu aqui em Portugal. Vamos voltar à questão... Creio da dificuldade de ser artista.
Da afirmação, pois.
Sim.
Cruzadas no teu coração, sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida, indício marcado de amor destroçado na linha da vida. E mais te reza na linha do amor que terás de sofrer, o desencanto do leve dispor de uma outra mulher, já que a má sorte assim quis, a tua sina te diz que até morrer terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado mortal, ao teu destino fatal que uma má estrela domina. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina, cruzando a estrada da linha da vida traçada na mão. Tens uma cruz, a afeição mal contida que foi ilusão, amor que em segredo nasceu quase a medo para teu sofrimento, e foi essa imagem a grata miragem do teu pensamento. E mais ainda te reza ao destino que tens de amargar, que a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar. Aos pés da cruz já se apagou. Tu podes fugir encontram cruzadas no teu coração. Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida. Indício marcado de amor destroçado na linha da vida. E mais te reza na linha do amor que terás de sofrer. O desencanto do leve dispor de uma outra mulher. Já que a má sorte assim quis, a tua sina te diz que até morrer terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado mortal, ao teu destino fatal que uma má estrela domina. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas ai, quer queiras quer não, tens de cumprir a tua sina, cruzando a estrada da linha da vida traçada na mão. Amor que em segredo nasceu quase a medo para teu sofrimento. E foi essa imagem a grata miragem do teu pensamento. E mais ainda te rezo ao destino que tens de amargar, que a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar. Estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco brilhou, e cuja luz aos pés da cruz já se apagou.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.